Muito bem, irmãos, vamos a João capítulo 15, versículos de 1 a 11. João 15, de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo que foi lido. E vamos explorar um pouquinho apenas deste texto, e que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender, a aprender mais de ti, conhecer mais de ti, e fala conosco, Senhor Deus, através desta pregação, desta palavra, que é o rumo do crescimento espiritual, do bom andamento de uma vida cristã, é o rumo certo para um crente seguir, que é o contato com a tua palavra, e através dela permanecendo em Cristo. É em nome dele que eu te peço e te agradeço pelo resultado desta pregação. Amém. Não sei se vocês notaram um fenômeno neste trecho, fenômeno gramatical, inclusive, que é a repetição de um termo, e repetição abundante. O verbo permanecer aparece 10 vezes no original. Lemos 10 versículos, então é praticamente a média de uma vez por versículo, como se em todos esses versículos contivessem o verbo permanecer, que no original significa exatamente isto mesmo, ficar. A versão corrigida tem estar, em vez de permanecer, colocar o verbo estar, mas creio que a melhor opção seria mesmo permanecer, é o que dá a ideia mais rica, e tudo indica mais próximo do que o Senhor Jesus Cristo quis dizer. O verbo estar é muito geral, o permanecer é mais específico e traduz muito bem. Então, o tema da pregação praticamente não poderia deixar de ser outro, senão permanecendo em Cristo. Primeira parte de 4. Eu pretendo falar 4 mensagens sobre esse mesmo tema, mesmo texto, porque tem muita coisa aqui. E falar disto tudo numa pregação só é um desperdício. O discurso que o Senhor Jesus Cristo começou no cenáculo, Lá é descrito no capítulo 14, já preguei várias mensagens sobre este assunto também. Ele entra agora numa nova fase. No versículo 14, ele consola os discípulos e promete mandar outro consolador que habitaria neles, ensinaria as coisas que ele haveria dito e tudo mais. Já comentamos isso detalhadamente. Agora ele diz que iria partir deixando uma grande expectativa quanto ao desempenho dos seus apóstolos, de maneira mais específica, e os seus discípulos, de uma maneira mais geral. Obviamente, tudo o que ele diz aqui não é limitado aos 11 apóstolos. Eram 12 e um tinha ido cumprir a sua missão nefasta de traí-lo, coisa que iria acontecer logo depois de Jesus ter falado essas palavras. O fato é que aqueles homens, mesmo entristecidos, como já comentamos abundantemente, eles precisavam logo deixar para trás esta ideia de fraqueza, meio de abandono, de desassistência por parte do líder, do chefe, do mestre, e medo, desânimo, fraqueza. Vamos parar com isso. Esta nova fase significa esse tom diferente que Jesus claramente quer dar aqui a eles. Vamos parar aqui. Vocês precisam se preparar para enfrentar pressões grandes que vocês vão sofrer. Vocês precisam se preparar para enfrentar perseguições, algumas mortais, trabalhar muito por mim, produzir, dar frutos, que é exatamente como ele entra agora nesta fase, fazendo uma comparação dele com a videira. E ele, antes de falar em videira, ele fala em permanecer. Vocês só têm um caminho a seguir, só tem um jeito de vocês cumprirem o que eu espero de vocês e conseguirem, pelo menos até certo ponto, conseguirem desempenhar o que eu gostaria de vocês. Querem me honrar? Me amam? Pois vocês vão trabalhar e se disporem a ser perseguidos. Como? Permanecendo em mim. É assim que eu quero. É assim que funciona. E nós vamos ver então, nesta pregação e nas próximas, vários aspectos desta permanência em Cristo. Não é algo simples de se falar. Ele próprio repetiu 10 vezes o termo, e repetia algumas coisas, e mudava outro ângulo, e voltava a falar um pouquinho parecido do que já tinha acabado de falar, aí dizia uma novidade lá na frente. Então ele vai falando de uma maneira o mais clara possível, mesmo assim tratando de um assunto complicado, difícil. Então achei melhor dedicar essa e mais 3 pregações sobre permanecer em Cristo. Seria muito bom se depois desta pregação e das outras, cada um ficasse na mente e no coração com esta ideia que ele quis implantar nos nossos corações. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim enquanto estão aqui nesta terra. Ele desenvolve todo este ensino de permanência nele em torno de uma figura, uma videira com seus ramos e com um agricultor que cuida da videira. Compara a si próprio com uma figueira, com a videira verdejante. Ele é a videira, cheio de ramos bonitos e carregados de frutas, de uvas, claro, e era assim que ele imaginava. Assim ele se via, ele gostaria, ele sendo a videira, de que seus ramos dessem frutos. É até curioso a humildade dele, como comentou alguém, o rei do universo, o criador de tudo, se comparar a uma videira, a uma árvore. Muito interessante até que ponto chega a humildade dele, mas para que nós possamos entender melhor. Quem é quem nesta figura da videira? Quatro elementos. Primeiro, a videira verdadeira, ele mesmo, Cristo. Muitos vão dizer que são videira, muitos vão dizer que são mestres, muitos vão dizer que têm discípulos, muitos vão dizer quais os frutos que eles desejam que seus discípulos deem. Ah, vai ter muita videira falsa por aí. Ele é a verdadeira. A verdadeira. Segundo, tem agricultor nesta figura, que é o pai, e ele vai falar do pai aqui, que cuida da videira. Terceiro elemento na figura, os ramos que não dão frutos, nem esse, e que o pai corta, o agricultor tira, como agricultor qualquer, como vamos falar, tira os ramos que não dão fruto. E o quarto elemento são os ramos que dão frutos, esse o pai limpa, para que produzam mais fruto. Pergunta: quem são os ramos que não dão frutos e os que dão frutos? Vamos aos que dão frutos. A resposta é clara, versículo 3: vós, os discípulos, claro, já estáis limpos. Ora, se o pai limpa os que dão frutos, e os discípulos já estavam limpos, então, obviamente, eram eles que davam frutos. Vamos falar deles depois. E os que não dão frutos? Por dedução, concluímos que trata-se de alguém que, de alguma forma, e por algum tempo, estava ligado com Cristo, de alguma forma, e por algum tempo, estava ligado com Cristo, mas nunca foi verdadeiro discípulo dele. É quase óbvio, dentro dessa interpretação, então, que ele se refere a cristãos nominais. Pessoas que se identificam como cristãos, falam em Cristo, pregam a Cristo, creem em Cristo, mas não são verdadeiros discípulos. Nunca nasceram de novo, nunca passaram pelo processo de regeneração. Certamente vai levar uma vida bem parecida com a de um discípulo, mas não permanece nele. Esse permanece pode ter o aspecto, vai ter o aspecto visível, ou seja, alguém que se disse cristão muito tempo e depois debanda mesmo, e a pessoa sai desta linha e pronto. Então fica evidente que ali nunca teve um verdadeiro cristão. Mas tem uma complicação a mais, que são aqueles que permanecem de maneira visível a vida inteira até ir para o caixão. Permanecem como ramos do Senhor Jesus Cristo, mas não permaneceu diante do próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não foi fiel aos compromissos que assumiu quando se identificou como ramo. Nesse caso, esse cortar aqui vai ser um cortar invisível a nós, estamos na terra, aqui. Por enquanto, pelo menos, não sabemos os que o pai cortou ou não cortou essencialmente de Cristo. Não agora no aspecto de dizer que é o que não é, de confessar que é o que não é, mas da essência, corta dele, separa de Cristo totalmente. Se tinha alguma ligação com Cristo, não vai ter mais, porque estarão cortados, o mais cortado que o ser humano poderá ter de Deus, que é ir para o inferno, na ausência da presença de Deus ali. Interessante é que os termos do versículo 6 são bem sugestivos, quando ele fala em apanharem lançarem no fogo e queimarem. Expressões iguais às que o próprio Senhor Jesus Cristo usou para falar do inferno. Não somente ele, mas outros escritores das Escrituras também. Isso é tudo o que Cristo tem a dizer sobre os que não dão frutos. Antes de continuar, eu preciso dizer que há quem interprete que esses que não dão frutos são pessoas salvas, sim, mas que não serviram bem a Cristo. E se não deram frutos, é porque o serviço deles foi muito fraco. Uma vida apagada como discípulo de Cristo. E esse cortar aqui, então, seria a oportunidade de servir, que Deus tira, ou mesmo tirando a vida da pessoa, que seria esse lançar fora, esse cortar e lançar fora. E o ser queimado aqui seria simplesmente a consequência natural de um ramo que se corta, vai para o fogo. Então não é o inferno aqui. Claro, se a pessoa é crente, não vai para o inferno nunca. Então a ideia é não apertar muito a figura do inferno aqui, do queimar, do inferno não, do queimar como está aqui, e não aplica para o inferno, e é só mesmo por questão de morrer e Deus tira a vida. Ou seja, o crente infiel, o crente fraco mesmo, salvo, Deus tira a vida dele mais cedo, ou tira dele a possibilidade de servir, algo assim. Eu não concordo com essa interpretação. Respeito, e as duas têm dificuldades, sem dúvida. Quando você vê uma passagem assim, que tem interpretações fortes e bem conhecidas de pessoas sérias, pode ir atrás que as duas vão ter pontos positivos e pontos negativos, vão ter suas dificuldades. Esse é o caso aqui. Eu me sinto bem mais à vontade, inclusive com o próprio texto, com a ideia realmente de cristão nominal, que a gente vê todo dia. É interessante como a gente conversa, talvez mais do que pensa. Eu não sei se porque eu sou pastor e faz parte da conversa de pastor mesmo, falar de membros, de disciplina, e alguém se converteu, não se converteu, mas fala-se mais do que talvez se pense nesse fato. Rapaz, o fulano, hein? Será que o fulano é crente mesmo? Está tocando exatamente neste ponto, 2000 anos depois de que Cristo falou, é o ponto. Ele é ramo mesmo? Hoje se fala nisso. Eu não sei, ele teve uma decisão, aí ficou um tempo na igreja, saiu, depois voltou, depois saiu de novo, ou então nunca saiu, mas também nunca progrediu ali na igreja, vai ali, nunca se envolve. Sei não, eu não vejo o fruto dessa pessoa. É curioso como essas conversas às vezes acontecem. Não é que está falando mal do irmão, difamando o irmão, não. Pode até ser no que não é, não deveria ser o caso, mas muitas vezes conversas sérias, até para tentar ajudar a pessoa e chamar, quer alguém do seu lado, quer uma ajuda. Mas eu quero só dizer com isso que esse é um assunto muito mais presente do que talvez nós percebamos. Cristão nominal ou cristão de fato? É exatamente isso. E o que nós sabemos, o cristão nominal, por mais que ele se pareça, pode até ser pastor de uma igreja, ele não vai para o céu. Ele vai ser cortado, vai ser queimado. Então eu acho que tem tudo a ver, entendo eu, com essa questão de cristão nominal. Antes de continuar, acho que uma pergunta óbvia que eu poderia e deveria fazer e vou é: como é você? Como é você? Porque se às vezes nós nos preocupamos com o irmão A, B ou C, será que é um crente mesmo? Vamos considerar um irmão em Cristo ou não? Como é isso? Imagine o que você deve dar atenção quanto a esse assunto, quando a pessoa é você mesma. Então, como é o seu caso? Agora aí só você conhece. Enganar homens é muito fácil, iludir. A Deus ninguém engana, mas aos outros ilude facilmente. E enganar a si próprio é mais complicado. Pode até se enganar, alguém enganar a si mesmo. Mas examine com cuidado. Veja, de maneira muito honesta consigo mesmo. Se tem alguma dúvida, converse com Deus, peça orientação a Deus, ou a um pastor, ou a um amigo crente, mais maduro, possa lhe ajudar. Mas sempre é uma boa pergunta. Não assuma. O que é assumir? Não vou nem refletir em cima disso. Eu sou crente, eu sei que sou, acabou, sou salvo, não quero mais nem pensar nesse assunto. Não faça isso. Nunca leve esse assunto como um dado já resolvido, no sentido de que você não se digna nem examinar. Examine, mesmo que seja para tirar um 8. Eu vou testar aqui o que é um crente mesmo. É isso, isso aconteceu. Isso aqui, eu me arrependi de meus pecados, eu tenho certeza absoluta. Ah, ótimo. Isso aqui. É, de 10 aqui, acho, 8 eu cumpro bem, e 2 mais ou menos ali, mas tem dúvida não, sou crente mesmo, graças a Deus. Ótimo. O ideal é cumprir as 10, né? Dizendo 10 como um número qualquer. Mas tenha cuidado com a sua permanência em Cristo. É coisa muito séria. Não se convença que você é salvo só porque você um dia disse e todo mundo acreditou e vai nessa onda. Então você está fazendo um grande desserviço a você próprio. E os outros, sem saberem, estão lhe chamando de irmão, estão lhe tratando como irmão, estão lhe dando cargos na igreja. É, você diz que é crente, não vamos acreditar. O seu coração é de Cristo. Passou por uma transformação, passou por um arrependimento. Pois é, mas cuidado, porque nós vamos na onda com muita facilidade. Nós vamos na onda com muita facilidade. É fácil nos enganar. E não tem vantagem nenhuma, eu não creio ninguém esteja fazendo isso de maneira proposital. Mas é um perigo você passar por isto, se for o seu caso. Então, toda a atenção de Cristo agora se concentra nos verdadeiros ramos. Ainda bem, coisa boa falar dos crentes verdadeiros. Falar nos crentes que não são, que parece que é, mas não é, é desagradável, é até difícil. Mas agora são os queridos discípulos de Cristo que ele vai falar. E até o versículo 10, ele enfatiza a necessidade dos discípulos permanecerem nele, como já comentei. Então Jesus aborda 5 pontos importantes relacionados com essa permanência. 5 pontos. Nós vamos tratar de 2 pontos no restante da pregação, e na próxima de 1, e depois de mais 1, depois de mais 1. 1 ponto por pregação daqui para frente, e hoje 2, além desta, é mais do que introdução, mas essa parte da pregação. Eu vou dizer os 5 pontos logo, sabendo que nós vamos tratar de 2 hoje. Primeiro, o discípulo de Cristo está sempre sendo trabalhado pelo Pai. Segundo, Deus nunca dirá um basta para a nossa produção de frutos. Terceiro, o discípulo de Cristo é totalmente dependente dele. Quarto, o discípulo é responsável por permanecer ou não em Cristo. Quinto, o que são esses frutos produzidos pelos que permanecem? São esses os 5 pontos. Vamos então logo ao primeiro. O discípulo de Cristo está constantemente sendo limpo pelo Pai, versículo 2, na segunda parte. Todo o que dá fruto, o Pai limpa. Claro que todo agricultor quer ver a sua planta, suas árvores, sua plantação dando mais. É o grande objetivo, o grande desafio de quem mexe com isto é uma produção maior. E ele fertiliza, ele trata, ele apara, ele poda, ele corta as partes feias, tira as cascas e usa tecnologia que existe, sempre visando maior produtividade. qualidade dos frutos, sim, antes de tudo, e maior volume. É o que se faz. No sentido espiritual, o pai faz a mesma coisa. Esse papel é do agricultor, que Jesus disse que é o pai, dentro da figura que ele utilizou aqui. Como é esse limpar que o pai faz? Versículo 3, a resposta está lá. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus preparara durante 3 anos os seus discípulos, ensinos, doutrinas, exortações, parábolas de todo jeito, carões neles, repreensões, elogios, mas sempre inserindo ensino, e o que veio da boca de Cristo é palavra de Deus pura, uma vez que ele é o próprio Deus encarnado aqui na terra. Então, o pai limpa o discípulo de Cristo, operando naquele discípulo através da palavra de Deus. A palavra de Deus, então, tem o poder de tirar do crente as partes feias, improdutivas, o que não presta em nós, e nos purifica, e nos torna mais limpos, mais santificados e mais eficientes na produção de fruto. Quero ler 2 passagens, uma está em João 17, é só ver mais adiante, inclusive está dentro do nosso plano de pregação, que vai até o capítulo 17, a exposição do 14 ao 17, então nós vamos falar nesse texto aqui de uma maneira bem mais detalhada lá na frente, mas por enquanto quero ler, é bem simples: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não precisa complicar. Deus santifica um crente, separa aquele crente para si, para o serviço a ele, Deus, purifica aquele crente através de um meio, claro, que ele diz aqui, que meio é esse? A palavra. Efésios 5,26, uma passagem até um pouco misteriosa, porque ali ele está comparando o casal humano com o casal místico, no caso, Cristo e a igreja. Efésios 5,26, e tem esta parte que diz assim, no 25 tem: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Agora falando de Cristo, para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, dando um banho nela, de água, no chuveiro, numa piscina, não, pela palavra. Então Cristo purifica a sua noiva, os crentes, pela palavra, mesmo ensino. 3 observações. Primeira, dentro deste ponto: ao entrar em contato com a palavra de Deus, o crente vai sendo transformado. É uma ação divina que ocorre dentro dele. Talvez até não muito perceptível, mas ocorre. Lembra em Hebreus 4 e 12, quando diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Eficaz é que produz, que trabalha, que faz alguma coisa, que tem algum resultado prático, real. A palavra é viva e eficaz. Então, quando você se expõe a esta palavra, ela dentro de você mexe e transforma, claro, no sentido de aperfeiçoar. É completamente diferente você ler a Bíblia de qualquer outro livro do mundo, completamente diferente. Pastor, e um livro de um outro autor, mas que é fiel às Escrituras, esse livro, posso dizer que ele é vivo e eficaz? Não. Posso dizer que ele me edifica? Pode. Porque vivo e eficaz no sentido da Bíblia, em que cada parte, por menor que seja das Escrituras, é palavra pura de Deus, e que tem esta qualificação, então não podemos dizer. Claro que se aquele livro está citando um versículo, João 3,16, aquelas palavras citadas fazem parte de um conjunto de livros que é vivo e eficaz. Então aquela palavra ali, aquele versículozinho, é vivo e eficaz. É. Mas diluído naquele livro, o livro como um todo não é. Mas é um livro que está citando, através de várias citações literais, partes da palavra de Deus que é viva e eficaz. Então o livro contém elementos extremamente poderosos, sim, e que vão ajudar na transformação, que o Espírito Santo vai se utilizar. Por isso é que nós lemos tanto livros de pessoas comprometidas com as Escrituras, que procuram explicar algumas partes, alguns temas, alguns assuntos, e citam a Bíblia e tudo. Mas há uma diferença muito grande entre um livro, por melhor que seja, um clássico que seja, Peregrino, mas nunca ninguém vai dizer que o Peregrino é um livro vivo e eficaz. É extremamente, foi e é, utilizado por Deus para edificação de crentes, mas com base pesada naquele que de fato é um livro, ou um conjunto de livros, de uma palavra viva e eficaz. Não esqueça isto. Sua Bíblia precisa ser lida, ela própria, diretamente. Tire um tempo, arranje um costume de ler as Escrituras todo dia, se possível. E seria muito bom se fosse possível. Segunda observação. Para recebermos a limpeza da palavra de Deus, que aliás é óbvia essa observação, em consequência da primeira, nós precisamos nos expor a ela. É muito comum a cena de uma mãe com escova na mão, sabonete na outra, correndo atrás do filho todo sujo, está na hora de tomar banho para o almoço, vem cá menino, tomar teu banho, e ele correndo pela casa toda ali, até sujando as condes, ele pisa, vem cá tomar banho, e ele correndo. Quantas vezes nós corremos de Deus, que através da sua palavra está pronto para nos purificar, nos limpar mais, nos dar um bom banho espiritual, até a gente se sujar de novo e tomar outro banho de novo, e de novo, como Cristo lavou os pés dos discípulos e disse que eles precisavam limpar os pés não estavam limpos, dando a entender de que o nosso andar iria sujar nossa alma aqui na terra, enquanto nós não formos glorificados no céu. Então, Deus está aqui, não é um sabonete, não é uma escova, mas é muito mais do que isto. É um instrumento poderosíssimo para nos purificar no nosso andar diário e purificar da parte do nosso andar que desagrada a Deus e que o desonra. Nós falamos muito em grupos de estudo bíblico e incentivamos os irmãos a fazerem e tal. Para quê? Por que eles são tão importantes? Alguém diria, para aumentar o conhecimento bíblico em geral. Conhecer a história dos judeus, saber quem é Moisés, quem é Abraão, e onde é que fica a Galiléia, onde é que fica o lago de Genezaré. Teologia, doutrina, muito bom. Isso é muito bom, mas não é motivo principal, não. Ah, não, claro que não é, pastor. É a comunhão com os irmãos que participam do grupo. Um fica mais amigo do outro, conhece o problema do outro e trava aquela amizade. Muito bom também, mas não é o principal. O principal é expor os crentes à palavra de Deus e permitir que com isso a palavra de Deus tenha efeito dentro deles. efeito prático, real, misterioso, vivo, dentro deles. Daí tudo vai ser consequência. A maneira de viver daquela pessoa vai mudar, vai se aperfeiçoando aos poucos, e ele vai aprendendo mais geografia bíblica, história bíblica, vai conhecendo mais irmãos, sim, claro, mas nada disso importa, ou importa muito, não importa, se ele não está crescendo por dentro. Então os professores de grupos de estudo bíblico devem sempre, quando preparar as suas aulas, pensar e pedir: Senhor, que eu consiga dar uma aula tal, que o teu Espírito se agrade em edificar as pessoas, mexer no coração deles. E você que é aluno, para de pensar no bolinho. Pode até ser bom o bolinho que tem, o creme, o suco, sei lá o que tem lá, ou os bate-papos, ou mesmo o aprendizado bíblico, que é muito bom por si mesmo, mas não é o principal. Senhor Deus, eu estou indo para esse estudo lá, estou cansado, vou pegar um trânsito aqui, mas eu vou com o sentido principal: me expor à palavra, que será mais explicada de uma maneira mais detalhada pelo professor, pelo líder. Então eu quero crescer em Cristo, ser limpo cada vez mais pela tua palavra. Irmãos, as consequências de nós fazermos pouco caso deste conceito de se tornar mais limpo pela palavra de Deus, as consequências são muito danosas. Muitas vezes nós estamos tristes porque pecamos, ou gostaríamos de ser mais fiéis, até mais ativos como crentes. Confessamos nossa fraqueza a Deus, confessamos, falamos para alguns irmãos também, os mais próximos a nós, implora para que Deus o mude por dentro. Modifique esse meu coração, que anda muito preguiçoso, anda muito relaxado. Mas, mesmo reconhecendo, sofrendo e pedindo a Deus que o transforme, o crente não se expõe ao meio que Deus se utiliza para fazer exatamente aquilo que ele está pedindo. Que meio é este? A palavra de Deus, não há outro, não há outro. Então eu fico pensando, seria o caso de Deus dizer do céu: pode parar de orar, vamos fazer o seguinte, ore menos e leia mais. Se for o caso daquela pessoa, às vezes vai dizer o contrário: leia menos e ore mais. São assuntos extremamente importantes, fundamentais na vida cristã, mas eu estou dando um exemplo e que o crente reconhece, pede a Deus ajuda e tudo, mas não age no rumo que Deus mandou, se expõe à minha palavra. Eu já escrevi isso, fulano, minha querida ciclana, eu já escrevi isso na minha palavra. Como é que eu faço o que você está pedindo a mim? Como é que eu lhe modifico por dentro? Como é que eu lhe purifico? Como é que eu vou podar você, limpar você para dar mais fruto ainda? Como? Pela palavra. Esqueceu? Aí talvez você se lembre que sabe de cor. Vários versículos aqui, decorou quando criança, ganhou até o prêmio lá no departamento infantil da sua igreja, 20 anos atrás. Você ganhou um prêmio porque decorou o versículo e nunca mais esqueceu. Que coisa! E não lê. Não pratica. Terceira observação sobre este primeiro ponto: o vinicultor, no caso o agricultor, limpa o ramo com faca. Muitas vezes ele corta com o quê? Ele apara com o quê? Muitas vezes com instrumentos cortantes. O processo de Deus para nos limpar, nos santificar, muitas vezes é dolorido para nós. Ele corta pecados, ele arranca vícios, destrói maus costumes, extrai aspectos ruins da nossa personalidade, do nosso viver, da nossa maneira de até de ser e de viver. Há uma frase interessante: o crente que espera crescer sem sofrer, vai sofrer muito, porque nunca vai crescer. O Quer de novo? Lá vai. Eu vou colocar no site. O crente que espera crescer sem sofrer, vai sofrer muito, porque nunca vai crescer. Então, na realidade, quando você, voltando ao que eu acabei de dizer, ora a Deus para lhe modificar, reconhece que está fraco, e você então entende que precisa se expor à palavra, já descobri a maneira que Deus vai se utilizar para me limpar, para me aperfeiçoar. É ler a Bíblia, e eu vou ler 15 minutos por dia, um capítulo por dia, já tracei até um plano, pronto. Com essa leitura eu estou garantido. Não. A leitura vai levar até a sua mente, até o seu coração, como é que Deus quer que você faça, os padrões dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, e vai ficar aguardando decisões da sua parte. Mas se eu não tivesse lido aquela passagem, eu não estaria tão perturbado aqui, porque eu sei que tenho que tomar aquele passo, eu sei o que está me atrapalhando de me envolver tanto na vida cristã, não apenas na igreja e tal, mas na vida cristã de uma maneira geral. Eu sei porque estou sendo um discípulo tão fraco, eu sei. Eu já desconfiava, e a palavra de Deus agora jogou um facho de luz em cima, e está claro. Aí é melhor que não tivesse nem lido. Foi pedir com sinceridade, que é o que você deve fazer mesmo. Senhor, me ajude e me limpe e me edifica. Tá bom. Bah. Aí, ó. Valeu minha palavra. Pronto, eu li. Pois está aqui. Então, isso vai doer muitas vezes. Eu tenho que abandonar isto. Eu tenho que deixar de lado aquilo. Tenho que jogar fora aquilo outro, que esse plano que eu sempre tive, essa pessoa na minha vida, ou esse projeto de vida eu vou ter que abandonar, ou esse tipo de vida que eu estou tendo hoje, é isso que está me atrapalhando. Você sabe, porque o Espírito Santo vai colocar no seu coração, aquilo vai ficar latejando, como um dente que está com um canal ruim, até ficar insuportável, e você sabe, porque a palavra de Deus foi utilizada por ele para lhe aperfeiçoar. Então, muitas vezes, vai sofrer para poder ser limpo e dar mais frutos. Segundo ponto daqueles cinco que eu coloquei, Deus nunca dirá basta à sua produção de frutos. O Pai limpa, terceira parte do versículo 2, para que produza mais fruto ainda. O motivo é claro, irmãos. Nós nunca alcançaremos a santidade, a limpeza, a pureza de Cristo nesta vida. Quer dizer, então, que eu posso, sem medo de errar, dizer, isso é válido para Paulo, que o pai queria sempre limpava sempre Paulo, para Paulo dar mais frutos, ainda, posso dizer sem medo de errar? Pode, porque Paulo estava longe da santidade e da pureza de Cristo, que é o objetivo de todo discípulo de Cristo. Nós sempre vamos ter dentro de nós uma luta terrível da carne contra o Espírito, sempre. Quer dizer que Lutero tinha isso? Lutero, coitado, lê a biografia dele. Os grandes santos, assim, chamando grandes no sentido de famosos, de que marcaram a história da igreja cristã e marcaram de uma maneira bonita. Vão ler. Todos eles, extremamente atacados pelo diabo, rodeados de todo jeito pelo leão querendo devorar, e angústias, ansiedades de todo jeito, lutas por dentro, lutas por fora. Podem ler, desafio, qualquer um, escolha a época da igreja cristã e vá ler uma biografia de um crente muito, muito conhecido, e você vai ver como era o crescimento dele, como é que Deus limpava aquele servo. E nunca pense que um homem daquele atingia um nível tal que ele, quando acordava, não pisava mais nem no chão, já era um pedacinho de nuvem que Deus colocava ali embaixo da cama dele para ele não pisar e não sujar os pezinhos dele. Então lá vai o santo fulano, o santo cicrano, aquela pessoa, aquela autoridade eclesiástica, andando, eclesiástica no bom sentido na época, andando ali, e o que, aí ele falava, todo mundo parava para ouvir, aí tinha um momento que ele saía e fechava os olhos e ficava inspirado, aí voltava, aí dava mais lições, e era uma vida assim, quase como se estivesse no céu, completamente diferente do que você pode estar pensando. Eram vidas duríssimas, duríssimas, duríssimas. Quando não incluía perseguição mesmo, física, de passar por prisão, por açoites, tudo isso era o pai limpando. Então, o que parece muito bonitinho aqui o ensino de Cristo é que legal, legal, cara, ó, eu sou ramo, o pai é o vinicultor, eu ando bem limpinho, ele me limpa para ficar bem bonitinho, tem uma vida cristã legal, aí eu dou mais fruto ainda, e assim a vida cristã vai de limpeza em limpeza, eu chego lá no céu. É isso mesmo, chega, mas a forma de ver isso, de entender isso, de esperar isto, a expectativa que você deve ter com relação a esse ensino aparentemente muito simples, e só limpar para você dar mais fruto, como qualquer pessoa que tem a mínima noção de fruto e de árvore, tu tem, sabe disto, mas não é só isto. A vida cristã é muito mais do que apenas essas teorias adocicadas, que na realidade são bem diferentes na prática. Sempre, sempre nós vamos ter pedaços de nós que não dão frutos que prestam, partes ruins, improdutivas. Sempre vamos dar ao Pai o trabalho de nos aperfeiçoar, através do Espírito Santo, como Ele faz. Eu não vou ler a passagem. Alguém poderia perguntar, mas um minutinho, pastor, se nós somos tão imperfeitos, e se é certo que nós não vamos ter uma perfeição aqui, se alguém disser que não peca, está mentindo, como disse o apóstolo João, por que que Deus não se conforma com a situação espiritual nossa mediana? Um professor, eu acho que ele se considera satisfeito com um aluno que tira seus 7,5, 8, gosta mais quando é um 9, né? Quando é um 10 aí é o máximo, mas está bom, é um bom aluno, tira notas boas. Mas o que a gente vê na Bíblia é uma coisa que não para de puxar a gente, isso cansa. É que Deus não se conforma em que eu seja um crente meio mediano mesmo, porque eu sou ruim, eu sou pecador mesmo, Ele sabe disso, todo mundo sabe disso, não tem novidade alguma, sou crente, sou salvo, mas ainda tem uma luta dentro de mim. E por que que Deus não se conforma? Porque a videira da qual nós fazemos parte, ela é perfeita. Nada de Cristo é mais ou menos, nada em Cristo deve ser. Eu nem entendo como é que Ele ainda se digna ter ramos como nós, fracos, mesmo salvos pela fé nele, justificados por esta fé, quites com o Pai Celeste quanto à questão do nosso destino eterno, tudo bem, mas ainda nós o desagradamos demais. Eu não sei como é que Ele ainda se digna, muita misericórdia dEle, me chamar de ramo. Eu sou ramo enxertado naquela maravilha de videira, naquele espetáculo de ser humano, o filho do homem, padrão da raça humana, de tudo que se imagina de bom, de digno, de bonito. Ele é a videira na qual eu estou ligado. Pode, isso é constrangedor. É exatamente o que Paulo diz. O amor de Cristo nos constrange. Então você, dentro desta linha de pensamento, você perguntar por que que Deus não se conforma com a sua mediocridade, me admira você querer se conformar com a sua mediocridade. Nem pense nisto. Nem pense nisto. E a ideia desta, vamos chamar, inconformação, é altamente saudável, nos puxa para cima o tempo todo. Um professor bom, ele exige do aluno o máximo. Agora, ele sabe, quando o professor é muito bom, que aquele aluno não vai conseguir chegar além de 8, nunca. Ele não tem inteligência, não tem jeito para aquela matéria, mas ele incentiva 6, 6,5, você pode mais. Mas quando o outro, que é o mais inteligente da classe, está com 9,5, o professor não vai se conformar também. Você pode mais, professor, 9,5 é pouco para você. Vamos mais. Então, há um aspecto saudável, até de um professor que puxa e estica pelos seus alunos com sabedoria, claro. Então, não pense na vida cristã como algo desgastante, cansativo, e que você não consegue nunca agradar a esse Deus, que não consegue mesmo não. Você foi salvo pela misericórdia dele, mas agora em Cristo, sim, você pode dizer que consegue agradar a Deus. Nesse novo estado de salvo, você pode dizer. Paulo fala muitas coisas que são agradáveis a Deus, para nós fazermos. Nosso culto racional é agradável a Deus. Então, sim, muitas coisas que nós fazemos realmente são agradáveis a Deus, mas, infelizmente, nem tudo. E nós precisamos, então, querer ser mais agradável ainda, e mais agradável ainda. Nunca abuse do fato de que você foi salvo pela graça, e Deus é muito misericordioso com você. Ele tem uma expectativa muito grande com relação a você. E você tem responsabilidade, eu tenho, nós temos, de mostrar ao mundo, ao universo, aos anjos, às potestades celestiais, a tudo que existe, temos responsabilidade de mostrar uma videira linda. Pastor, eu sou só um raminho. Exatamente. Mostre esse raminho que você é, lindo. E o outro tenta mostrar também, e o outro também, e o outro também, e a videira vai ser exibida como uma coisa linda para o mundo, para os anjos, para quem quiser olhar. Já notou que basta algumas coisas imperfeitas numa árvore para você dizer que a árvore está feia? Você vê uma árvore de longe e vê alguns galhos ali que precisariam ser cortados, vê uns frutos feios, ruins ali, e você diz: árvore feia, mas um fruto bonito. Minutinho, eu estou aqui, ó. E os galhos lindos, verdes, daquela mesma árvore, e eu aqui. Lamento muito, talvez seja um pouco duro isso, mas essa árvore está feia. Que tristeza, por sua causa, você sendo um ramo feio, improdutivo, olharem e dizerem: essa árvore está feia. Essa árvore sendo o próprio Senhor Jesus Cristo. É terrível o mundo falar mal de Cristo. Vem perfeição em Cristo, por sua causa. Você foi implantado nele. Que Deus nos livre desta infelicidade de causar maus comentários sobre Cristo, por sua causa. E, por outro lado, que abençoados nós somos, porque temos o privilégio de contribuir para que vejam em Cristo uma árvore realmente desejável. E que através do nosso comportamento, da nossa vida, do nosso serviço, tudo nosso, estejamos cooperando para contribuir diretamente para a glória de Deus. E se tem alguém aqui que não é salvo em Cristo, implore a Deus pela fé que salva. Arrependa-se de seus pecados e se entregue a Cristo. E ao fazer isto, você foi enxertado na verdadeira videira, se tornará um ramo, e aí tudo que eu falei até aqui vai ter pleno sentido para a sua vida. Vamos produzir frutos para o nosso Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que o Teu Espírito Santo me pediu no início. Nos ajude, Senhor, nos ajude a crescer. Que o Pai faça um serviço de limpeza em nós, Tu mesmo, Pai, para quem eu me dirijo, um serviço que é feito através do Teu Espírito que habita em nós. Faz, ó Deus, em nós aperfeiçoamento, uma podagem, uma poda bem feita, mesmo que doa. Não estamos pedindo sofrimento, não somos masoquistas, só nos sentimos felizes se estivermos sofrendo, não, não. Mas que a verdade salta aos olhos nas tuas escrituras, que o sofrimento acompanha, muitas vezes, se não sempre, o crescimento. Então, se nós estamos sabendo que ao pedir crescimento, ao pedir uma limpeza para produzir mais frutos ainda, ao pedir isso, nós estamos provavelmente incluindo os sofrimentos e aflições na nossa vida, que assim seja. Aí sim, é outra coisa, Senhor. Nós estarmos dispostos a sofrer por Cristo, se Tu julgares necessário. O que nós queremos mesmo é uma coisa: cada um de nós ser um ramo que produza frutos lindos para esta videira linda que é o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.